Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No episódio de hoje, o estrategista do BS Wealth Management, Ronaldo Patá, falará sobre como o Brasil vem se destacando no cenário internacional e as consequências dessas surpresas positivas na economia em nossas recomendações de investimentos. Patá, afinal, o que está acontecendo com a economia do Brasil?
Olá, pessoal. Contra todas as apostas, o PIB brasileiro provavelmente crescerá mais de 2% esse ano, após dados recentes de atividade melhores do que o esperado, especialmente em serviços, surpreenderem economistas. A recuperação após a pandemia de Covid-19 é a principal razão para o forte desempenho, pois os consumidores em geral estão focando mais em fazer atividades em vez de comprar mercadorias. Contra todas as apostas, a inflação de 2022 provavelmente será próxima de 6,5%, depois de chegar a uma expectativa de até 9% apenas alguns meses atrás. A surpresa aqui foi o Ministério da Economia trabalhar de mãos dadas com o Congresso para aprovar um limite em alguns impostos estaduais, especialmente relacionados às contas de gasolina e de luz. O governo federal também ajudou cortando para zero alguns impostos sobre produtos industrializados. Contra todas as apostas, 2022 provavelmente verá o primeiro superávit fiscal primário, tanto para o governo nacional quanto para o governo local em muitos anos. E do lado da receita, o governo se beneficiou de preços mais altos de commodities, inflação mais alta, melhores dividendos de empresas públicas e atividade econômica mais forte em geral. Já do lado das despesas, o governo federal está se beneficiando da reforma previdenciária, aprovada em 2019, menor crescimento real do salário mínimo e dos salários dos servidores públicos também. Contra todas as apostas, o desemprego está caindo para um nível de 8%, depois de atingir 15% no pico da pandemia. O Brasil está gerando empregos formais em uma velocidade rápida. Assim, o número de pessoas que procuram emprego, em proporção à população economicamente ativa, provavelmente voltará aos níveis de antes da recessão de 2015 e 2016. Contra todas as apostas, também o BC está pronto para encerrar seu ciclo de aperto antes dos principais bancos centrais do mundo e provavelmente será um dos primeiros a iniciar um ciclo de flexibilização até meados de 2023, em nossa opinião. Depois de subir a taxa de juros de 2% em março de 2021 para 13,75% agora, o BC provavelmente vai parar o processo de aperto de taxa de juros na próxima reunião de política monetária. E contra todas as apostas, o processo de eleições gerais está funcionando sem problemas. São mais de 156 milhões de brasileiros aptos a eleger o presidente da República, 27 governadores, 27 senadores, 513 deputados federais e 1.035 estaduais. Em um comportamento incomum, os mercados não estão ficando estressados com a possível transição de poder. Os fluxos de investimentos estrangeiros para o mercado de ações são positivos, e o real brasileiro tem o segundo melhor desempenho entre as moedas de mercados emergentes esse ano, atrás apenas do rublo russo, que não se beneficiou de fatores relacionados ao mercado.
Impressionante! Mas e o resto do mundo, como anda?
Tudo isso está acontecendo num ambiente mundial muito desafiador, o que torna ainda mais surpreendente. Atualmente, os três principais blocos econômicos do mundo, Estados Unidos, Europa e China, estão desacelerando, com altas chances de recessão. A maioria dos bancos centrais do Ocidente ainda luta para estabilizar a inflação, enquanto a liquidez global está sendo reduzida e as taxas de juros estão subindo na maioria dos países. A questão de US$ 1 bilhão agora é como a economia vai se comportar no próximo ano após esse desempenho. As perspectivas para 2023 ainda não estão muito claras, especialmente devido à eleição presidencial, mas podemos ter algumas pistas em breve, independente de quem seja eleito. À medida que o ciclo monetário amadurece, as taxas mais altas provavelmente pesarão sobre a atividade econômica, por isso devemos esperar menos crescimento econômico no ano que vem. No entanto, isso dependerá das medidas fiscais tomadas pelo governo, pois há uma boa chance de que algumas medidas de estímulo sejam aprovadas pelo Congresso, a fim de aumentar o auxílio a famílias de baixa renda. Já a inflação provavelmente será muito menor do que a taxa esperada para esse ano, mas ainda acima da meta do Banco Central, que é 3,25%. Como consequência, o Banco Central pode iniciar um ciclo de flexibilização até meados do ano, na nossa opinião, que preparará o terreno para uma economia mais forte em 2024.
Entendi. Mas como a eleição pode afetar esse cenário?
A principal questão para 2023 é o que acontecerá no quadro fiscal. Já sabemos que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, os dois principais candidatos na eleição, planejam algumas mudanças para o atual teto de gastos. Dependendo do que for proposto e aprovado pelo Congresso, o impacto das despesas públicas nas expectativas de inflação e da confiança em geral vai variar. Nós esperamos que, não importa quem seja o presidente, um novo arcabouço fiscal forneça um limite crível para as despesas públicas. Essa convicção é baseada na nossa opinião de que o Congresso manterá seu perfil conservador após as eleições. Nas eleições gerais de 2 de outubro, os partidos de centro provavelmente serão os vencedores e terão a maioria dos assentos na Câmara e no Senado. O percentual de candidatos reeleitos provavelmente vai ser muito alto devido ao fundo eleitoral aprovado pelo Congresso no ano passado, o que dará aos titulares uma vantagem considerável sobre os novatos. Devido ao perfil conservador desse Congresso, qualquer medida irresponsável proposta pelo Executivo dificilmente será aprovada. No entanto, também não esperamos que nenhuma reforma estrutural importante seja aprovada no próximo ano, o que torna desafiador o potencial de crescimento do país no longo prazo.
Muito interessante. E como isso afeta as nossas recomendações de investimentos?
Essa avalanche de boas notícias não pode ser ignorada pelos investidores locais. O fato do Banco Central estar próximo do fim do ciclo de aperto altera a simetria de riscos nos mercados, especialmente o de renda fixa. Desde março de 2021, o BC vem lutando contra a inflação, aumentando as taxas de juros em até 1.175 pontos e uma batalha histórica que começou com a reabertura da economia, um boom de commodities, a guerra da Ucrânia e as políticas fiscais muito frouxas no mundo todo. Depois de um longo período, as expectativas de inflação estão começando a se estabilizar e os economistas concordam que o BC fez o que era preciso para impedir que a inflação saísse do controle. A independência do BC foi crucial para vencer essa batalha. O fato do Ministério da Economia ter trabalhado com o Congresso para reduzir impostos sobre energia também foi crítico. Agosto provavelmente mostrará, pelo segundo mês consecutivo, que a inflação está em território negativo. Vemos isso como uma janela de oportunidade para o Banco Central parar o ciclo de aperto. Também acreditamos que o BC iniciará um longo ciclo de flexibilização a partir de meados de 2023, o que torna os títulos pré-fixados muito atraentes em termos de retornos esperados. Enquanto isso, o risco parece ser limitado, assumindo que o próximo governo propõe um arcabouço fiscal responsável, que é o nosso cenário base. Como consequência, movemos os títulos pré-fixados para mais preferidos em nossa alocação tática de ativos. Os indexados à inflação também devem se beneficiar do cenário, desse cenário, né? Como parte da remuneração está vinculada a taxas nominais, a alta probabilidade do BC parar o ciclo de alta de juros é positiva para os detentores desses títulos. O outro impacto positivo para os títulos de longa duração, que são a maioria nessa classe de ativos, é a provável diminuição da incerteza fiscal em 2023, após o próximo governo propor um novo arcabouço fiscal ao Congresso. Esse é um processo que levará muitos meses. No entanto, à medida que a inflação cai, a parte da remuneração dos títulos que está ligada à inflação também cairá. E por conta disso, a gente acredita que a nossa alocação estratégica nessa classe de ativos está adequada por enquanto, como neutra. Já os títulos de taxa pós-fixadas fornecem um retorno real muito bom atualmente, juntamente com um risco muito baixo. Como não vemos espaço para o BC cortar taxas antes de meados de 2023, a gente mantém essa classe de ativos como mais preferida. A única ressalva aqui é que os investidores não devem ter uma alocação excessiva para pós-fixados, porque quando os riscos se dissiparem, pode ser tarde demais para passar por uma carteira mais agressiva.
Isso quer dizer que a Bolsa não está atraente nesse momento?
As ações ainda estão sendo negociadas em níveis muito descontados. Essa classe de ativos é uma parte crucial de uma carteira e acreditamos que os investidores devem manter uma alocação neutra para ela, mesmo nesse ambiente de altas taxas de juros na renda fixa. A visibilidade para reformas estruturais está muito baixa agora, já que os dois líderes na corrida presidencial não têm detalhes sobre como planejam aumentar o crescimento do PIB nos próximos anos. No entanto, as chances de aumento da carga tributária para os brasileiros são muito altas, não importa quem seja eleito. Também não temos boa visibilidade agora sobre o cenário de crescimento do PIB e dos lucros para 2023. A previsão de consenso é de um crescimento inferior a 0,5% do PIB, o que não é muito emocionante, né? Acreditamos que seja muito cedo, então, para fazer previsões por conta do cenário eleitoral, por isso preferimos manter as ações como neutras.
E os investimentos fora do Brasil?
Ainda preferimos não aumentar a exposição aos ativos globais. Vemos os Estados Unidos lutando para evitar uma recessão, enquanto o cenário base da Europa já é de uma recessão. O crescimento do PIB na China tem viés negativo. Nos Estados Unidos existem riscos tanto para a inflação quanto para a atividade econômica, enquanto o mercado espera os próximos passos do Federal Reserve em termos de política monetária. Embora o mercado de trabalho esteja muito forte, já há fortes sinais de desaceleração no mercado imobiliário. Já na Europa, além das sanções econômicas sobre a Rússia relacionadas à guerra da Ucrânia, as altas temperaturas e a seca também estão causando ainda mais restrições à produção, ao mesmo tempo em que fazem com que os preços de energia subam. E, finalmente, na China, os últimos dados de atividade vieram mais fracos do que o esperado. O mercado imobiliário está sofrendo devido à queda nas vendas e construção. Os bancos estão enfrentando um aumento na inadimplência hipotecária. E o país também está passando por uma seca, o que afeta a produção. Desse modo, decidimos manter os ativos globais como menos preferidos por enquanto. Concluindo, pessoal, o Brasil está predestinado a se beneficiar desses recentes desenvolvimentos geopolíticos, pois tem fortes conexões com Estados Unidos, Europa e China, bem como outros mercados emergentes. Acreditamos que a melhor maneira de se beneficiar das vantagens competitivas do país é manter um portfólio diversificado e fazer uma análise cuidadosa dos melhores instrumentos de cada classe de ativos.
Muito bom! Então o Brasil está superando as expectativas. Obrigada, Patá! Não esqueçam de assinar o nosso podcast Latam Access no Spotify e na Apple Podcast, onde vocês podem conferir nossos outros episódios. Obrigada e até a próxima! Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.